Ricardo, olha, muito obrigado por teres aceito este convite.
Obrigado, é um prazer falar de falar no geral e falar destas coisas que vamos falar ainda melhor.
Tu és um CEO que acabas por ser muito pouco business as usual, não é? Vocês são uma tecnológica, ao que me parece, em franco crescimento. Acho que vocês pegassem são uma empresa que já está ali naquele inflection point super interessante entre uma organização que é simultaneamente madura, estável, mas que ao mesmo tempo quer preservar este espírito cedo nos dentes, esta força startup e esta agilidade que se calhar é característica de organizações que não estão no mercado há tanto tempo como vocês. Como é que isto se faz? Se calhar para começarmos e abrimos o livro por aí.
De facto, a PHC ultimamente tem batido todos os recordes de vendas, apesar de ter 30 anos. Isso tem a sua piada, porque eu não sou uma pessoa... Eu acho que eu sou business as usual, mas temos é que comparar com o que é business as usual.
Ok.
Claramente não sou business as usual com aquele gestor antigo, diretivo, que dá ordens, que vem para a empresa, para o seu gabinete. Não sou esse tipo de gestão, gestor, nem a PHC gosta muito desse tipo de gestão. Mas as empresas tecnológicas que estão a vingar atualmente em países como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Austrália, têm todas esta filosofia e têm, porque o problema do talento não é um problema em Portugal, é um problema pelo mundo inteiro.
Certo.
Hoje em dia, costuma-se dizer aquela frase em inglês de every business is a software business.
Ok,
não é?
Sim.
Portanto, o talento em tecnologia nem pouco mais ou menos chega para a procura que há em nenhuma parte do mundo. Aliás, por isso é que estão tantas empresas a vir para Portugal, porque nestes países desenvolvidos já não há.
Tu vês essa... Eu falava aqui há um tempo atrás com uma pessoa que tu deves conhecer bem, o Gonçalo, da Crítica.
Sim.
E depois também há pouco tempo atrás com o Pedro Afonso, da Axions. E ele estava a dizer que estas movimentações dos shared service centers que estão a vir para Portugal, isto é dicotómico, tem o seu quê de positivo, mas não necessariamente tudo, porque muitas vezes estamos só simplesmente a vender talento a metro quadrado e não necessariamente a desenvolver grandes centros de excelência e de capital intelectual. Como é que tu vês esta movimentação do estrangeiro para Portugal?
Eu só vejo a parte positiva.
Okay.
Eu acho que Portugal tem um talento incrível. Nós tecnologicamente somos muito bons, temos pessoas muito boas. Mesmo quando nós PHC-vamos para fora, o nosso software normalmente é muito bem visto e as pessoas okay. adoram o nosso software. Portanto, tudo o que faz provocar que Portugal se desenvolva e este excesso de procura provoca isso. Provoca que as universidades reajam, provoca que as pessoas sintam não tem que ir para fora.
Yeah.
Eu não consigo ver partes negativas, porque mesmo a concorrência pelo talento tem um efeito que eu adoro. Por isso é que eu tenho falado tanto disto ultimamente, que é as empresas têm que ser melhores para segurar o talento.
Obrigado as empresas a serem mais inteligentes, isso é indiscutível.
Mesmo as que não têm nada a ver com isto, porque o talento a partir de agora é importante para todas. E já não dá é para esconder o talento, que era uma coisa que era possível antigamente. Antigamente não havia LinkedIn, se houvesse alguém com muito talento, escondia-se num canto da empresa para ver se ninguém o vinha cá tirar. Hoje em dia isso acabou.
Esse ponto
portanto,
que
esta competição
é muito...
ajuda a que as empresas sejam melhores. Se as empresas forem melhores, o país anda. É porreiro.
Vocês, PHC, têm vindo a fazer um trabalho nesse sentido, não é? No sentido de serem uma talent-friendly organization, não é? Eu cheguei aqui e o vosso escritório é colorido, tem mensagens muito empáticas, muito centradas em sorrisos e alegria e boa disposição. Certamente tu acreditas que isso é uma coisa crítica para o bem-estar das equipas. Tinha ali outra expressão que falava de liberdade e que, portanto, vai bater um bocado na autonomia.
Exato, é verdade.
É esse o perfil de gestão que tu defendes e se calhar também associávamos esta resposta. Que tipo de gestor é que tu és? Ou seja, enquanto CEO de uma empresa madura, capilarizada em muitos países...
Portanto, ok, vamos à primeira parte.
Yeah.
Talent friendly, que é uma palavra gira. Aquilo que tu sentiste ao entrar aqui na PHC foi um conceito que nós levamos muito à sério, que é, nós estamos aqui, pelo menos durante a semana, a maior parte do tempo que estamos acordados. Portanto, isto tem que ser um espaço que seja porreiro de se catar. E isso é um misto de três coisas. O visual do espaço. Tem que ter cores boas, tem que ter um feeling bom, uma boa energia. Depois, temos que trabalhar muito para que o ambiente seja bom. E aí já não é tanto o espaço, mas sim as pessoas.
Certo.
Recrutar as pessoas, alertá-las que o mau ambiente é contagioso e negativo, e por outro lado reforçar que um bom ambiente, gargalhadas, é tudo isso é bom. E depois temos de dar boas condições às pessoas, que é as instalações, o bom ambiente e as boas condições, todo o bom material, tudo. Hoje em dia, não é aí que está o custo. O custo está em ter o talento e não ter as condições para o talento. E então nós temos muito este conceito de nós não queremos ser um best place to work, que é a palavra muito usada, mas o que nós queremos realmente é ser um best experience at work,
Ok,
que é muito mais abrangente,
muito mais.
que é as pessoas quererem vir para aqui e ser porreiro estar aqui e sentirem-se bem aqui. E
Mas
por isso, dar o máximo aqui.
isso, como dizes, parece-me que deve ter muito mais de relacional e a minha interação com os meus colegas e com as minhas FIAs do que propriamente com os sofás, porque isso, com o equipamento como falas, é um commodity, toda a gente pode ter sofás e escorregas e matraquilhos e alcatifas e coisas desse género, mas no limite nem se calhar todas as empresas conseguem, ou boa parte não consegue, ter gestores empáticos e bons líderes e bons homens e boas mulheres a fazer coaching e mentoring. Como é que é a vossa cultura? Fala-nos um bocado.
É verdade. Nós costumamos dizer que nós temos uma preocupação muito grande com a felicidade no trabalho. E eu falo muito sobre isso. E a felicidade no trabalho, para mim, tem duas condições muito importantes. Uma é, nós passamos um conceito que a felicidade depende de cada um. Sou eu que me automotivo. A minha felicidade depende das minhas decisões e do caminho que eu escolho, do que eu escolho fazer. E até damos formação para isto. Tivemos um programa chamado My Happiness, que demos formação às pessoas de como ter esta atitude para a felicidade. Depois, por outro lado, acreditamos que os líderes têm uma incrível importância. O líder não pode fazer muito pela felicidade, porque, como eu disse antes, é a própria pessoa. Mas o líder pode fazer muito pela infelicidade.
Ou seja, se calhar faz aqui uma abordagem àquela. Há um autor que trabalhava duas grandes dimensões, as dimensões de natureza higiênica, vamos lhe chamar assim, e depois aquelas que são verdadeiramente motivacionais. E a grande tese dele, o corolário dele era o objetivo de um líder não é motivar pessoas, quanto muito é remover o que desmotiva e obstáculos precisamente ao progresso e ao achievement. É isso que
É
vocês
esse
defendem?
mesmo o meu conceito. O líder está aqui para servir. E não para mandar fazer. Porque se for para mandar fazer, contrata sempre pessoas abaixo ou com um nível intelectual inferior, é sempre limitado porque ele não consegue ir a todas. Portanto, o líder na PHC não está aqui para mandar, está para tirar os obstáculos e para servir. Voltando à primeira pergunta, é assim que eu me vejo como CEO. Estou aqui acima de tudo para pensar estrategicamente e depois para tirar os bloqueios que haja.
Eu acredito que isto, às vezes há pessoas que têm tendência para ver a cultura como um organismo definitivo, quase uma ISO 2001, ficou na parede e tudo mais, mas como a tua empresa é uma manifestação disso, a cultura é um organismo vivo que se faz todos os dias. Imagina que há pessoas que estão a ouvir isto, que têm empresas ou que fundaram empresas ou que são CEO de empresas e que não têm esta cultura. Até chegares a esse ponto, que insights é que tu podias dizer a estas pessoas? Olha, isto vai correr mal, ou o que é que tu achas que pode correr mal no processo de criação de uma cultura como esta? Porque tu deves ter, ou vocês devem ter cometido muitos erros, não é? Até acertar.
Sim, cometi muitos erros. Voltando só um bocadinho atrás, aquela questão dos líderes, de facto, é. Portanto, nós apostamos muito nas pessoas, mas também apostamos nos líderes neste sentido que estamos permanentemente a dar-lhes formação. E a dar formação repetida. Tipo,
Ok.
todos os anos voltamos a dar formação. E além de formação, temos muitas condições para os ajudar a crescer. Temos coaching, temos mentoring, já tivemos counseling. Este ano vamos ter team coaching, que é um estilo de coaching só para as equipas todas. Portanto, para terminar a questão da felicidade, focamos muito nas pessoas, a atitude e nos líderes, não estraguem e deixem as pessoas florescer.
Tiveste resistências a esse tipo de visão? Porque ainda há
A
muito.
cultura portuguesa é muito de patrão, não é?
É autocrática e
Autocrática.
autoritária, chicote de cima para baixo, não é?
E eu, nesta questão do talent friendly, nós também, primeiro que tudo, temos que saber recrutar as pessoas que se encaixam. Se a gente contrata um líder autoritário, estamos feitos, não é? A probabilidade dele mudar a tempo, de vingar é pouca. portanto, para uma empresa talent friendly, primeiro que tudo, tem que recrutar bem. Recrutar pessoas que têm paixão pelo que fazem, porque esse é o ponto-chave. Recrutar líderes que estão para servir e não para mandar. Recrutar pessoas que sabem que o mau ambiente é contagioso e que se vem para aqui para reclamar de tudo, não dá. Nós somos tão rápidos a recrutar como a despedir.
Okay?
Porque, de facto, aquilo que estavas a dizer é verdade. Ter isto tudo bonitinho, ter os matrecos ali, isso é a parte mais fácil. É só gastar dinheiro. Ter um super ambiente, que é a coisa que as pessoas mais valorizam nesta empresa, é duro.
Porque mesmo o discurso da felicidade, compreendendo agora o que estás a dizer, eu até o percebo, mas tem vindo a ser um bocado quase corolário para essas empresas fora este discurso da felicidade.
É verdade, está na moda.
Está na moda, e se me permites, eu acho que infantiliza as pessoas e diminui as pessoas, porque a responsabilidade da felicidade, como tu dizes, e mesmo bem, é de cada qual. E na minha felicidade tem um eixo que importa eu próprio, tem outro que inclui a minha família, os meus amigos, o trabalho, naturalmente, mas às vezes parece-me arrogante as empresas que acham que a sua missão é fazer os seus colaboradores felizes, porque isso não é o papel de uma empresa.
Não.
As empresas que acham que se colocam nessa posição colocam-se acima de onde elas devem estar. É tipo aquela ideia também das empresas que dizem que são famílias. Eu acho que a metáfora mais adequada não é essa, porque eu tenho duas irmãs e nunca nenhuma das minhas irmãs nos trocou por uma família mais competitiva, sabes?
Exato. Não família, se despede alguém
pois,
da família.
Família é para a vida.
É verdade.
E então eu gosto da metáfora das equipas, sabes? Durante aquele ano estamos com aqueles 10, 11 homens a jogar todos os dias e para o ano os sócios esperam uma equipa nova. E da experiência que tenho a recrutar pessoas e que passam lá pela empresa, aquilo que me parece que as pessoas certas, e se calhar aqui também é igual, não sei, diz-me, mas aquilo que move muitas pessoas é a possibilidade de cracar problemas duros e difíceis, ir à frente na fronteira, problemas complexos, com pessoas muito inteligentes também, que saibam que o meu chefe, o meu colega, são pessoas como eu, estão movidos pela coisa certa, mais do que defender o seu perímetro e o seu território, estão ali para ajudar a coisa a acontecer. E, sendo vocês uma empresa de software, portanto, tens que estar na linha da fronteira todos os dias. Isto deve colocar um desconforto muito grande às tuas equipas, porque tem que aprender todos os dias as disciplinas emergentes, o que é que funciona, o que é que não funciona. Depois, ainda por cima, deves trabalhar aqui com engenheiros sólidos, que têm pontos de vista definitivos. Como é que é essa,
eu acho
essa
que
dimensão
se,
de desenvolver problemas duros e difíceis?
Eu acho que resolver problemas duros e difíceis é das melhores coisas que há na vida, não é?
Certo.
Portanto, tu tens é que encontrar as pessoas que gostam disso. Gostam porque disso. Há quem não goste, não é?
Ou seja, quando tu falavas de recrutar pessoas, é as pessoas certas, não é?
O recrutamento é o ponto-chave para mim.
Ah, ok.
E falando, voltando um bocadinho atrás na cultura, a definição da cultura é vital para o recrutamento. Nós aqui há uns anos atrás, um dos meus maiores erros era não tinha a cultura escrita. Ou seja, eu pensava que havia uma determinada cultura. E então, quando fui estudar que cultura é que tinha três culturas. Dentro da PHC havia três PHCs. Havia uma PHC, que era um grande bloco, que era uma PHC de inovação. Adoravam experimentar, adoravam autonomia, queriam errar e aprender com o erro. Pois havia, e depois quando eu fui a ver, porque comecei a assistir a comportamentos que não batiam com a minha visão, havia uma cultura de uma data de gente que queria sempre as coisas sempre assim, que não é preciso mudar, que o bom é fazer as coisas sempre da mesma maneira. Líderes autoritários que, na autonomia, tu não és pago para pensar, és pago para fazer. Quando eu ouvi esta frase, fiquei maluco. E depois havia aquela cultura do meio, que é as pessoas que acham que a inovação é porreiro, desde que não seja que pique.
Os outros. Como é que foi
então,
o insight? Foste à procura deliberadamente ou foi uma coisa que tu viste a acontecer?
Comecei a assistir a comportamentos que não batiam com a minha visão, não é? Pessoas que não queriam inovar, pessoas que gostavam de estar sempre assim. E aquilo não dá, não é? No mundo do software não é possível pensar assim. Os clientes estão todos os dias a ter necessidades novas, a gente tem que ter esta atitude contínua. E então, qual é que para mim tinha sido o erro? A cultura de uma empresa é muito bem controlada enquanto é o CEO que contrata toda a gente.
Okay.
A partir aí das 60 pessoas, o CEO já não pode contratar toda a gente. Já tem que delegar em alguém que contrate. E essa pessoa vai contratar pessoas que estão de acordo com a visão que essa pessoa tem. que se por algum acaso não é a minha, vamos ter várias culturas. E foi isso que me aconteceu. Ou seja, eu não tinha a cultura escrita. E a partir de uma determinada... É o que se chama as crises de crescimento das empresas. A partir de determinada altura, não tendo a cultura escrita, dependes da cultura falada. E como tu sabes, tão bem quanto eu, a comunicação é uma das maiores dificuldades do ser humano.
É difícil.
E então, o que aconteceu foi, resolvemos então identificar que culturas é que havia, identificar qual era a cultura que nós queríamos, fazer isto tudo com toda a gente e envolvendo todos os PHCs, e escrever a cultura, escrever quais são os comportamentos aceitos, quais são os comportamentos não aceitos,
isso pagando...
quais são os nossos valores, e manter isto vivo.
E pagando a fatura,
tal organismo vivo que tu dizias.
E pagando a fatura que decorre do facto de haver pessoas que eventualmente não se revêem nesse conjunto de protocolos que tu desenhas.
Exatamente.
Não é? Tipo, ah, mas eu nunca acredito, não quero
isto. Estando escrito, ajuda essas pessoas a perceberem. Ah, não gosto disto.
O problema não é delas, não é? Tipo,
não,
elas
não,
têm,
não.
Elas estão certas. Têm que se calhar procurar
coisas mais
adequadas.
Nós às vezes fazemos coaching e vem-me dizer, epá, se tu fazes coaching, a primeira pergunta do coaching é o que é que tu queres da tua vida? E se a pessoa acha que não é aquela empresa? Eu digo, eu acho ótimo. Porque se está aqui alguém que não é isto que ela quer, ela tem que seguir a sua vida para ser feliz e nós também.
Tal e qual.
Portanto, eu até sou a favor disso. A favor que as pessoas pensem bem o que é que querem. E quem cá esteja é porque quer estar, é porque quer levar isto, é porque... E não está cá porque não, nem sequer pensou nisso.
Uma coisa que eu me lembro de ver lá no Vale, em São Francisco, é há empresas que inclusivamente desafiam os seus colaboradores a fazerem entrevistas de trabalho com concorrência e depois são os próprios RH que fazem debrief com os colaboradores do que é que aprenderam e do que é que pensaram, se de facto é aquilo que eles querem, se querem mover-se noutro sentido, isto sempre naquela perspectiva de a pessoa certa na cadeira certa. Portanto, há um custo de oportunidade muito grande em nós termos alguém que não está conscientemente full in.
É verdade. Hoje em dia, um dos maiores problemas é o nível de engagement das pessoas nas empresas, não é? Acontece imenso, a pessoa foi-se embora, mas ficou na empresa.
Certo, tu não sabes, porque o corpo está lá, a cabeça continua.
Exatamente.
Lá. E...
Por isso é que é preciso um pouco este conceito de atitude para a felicidade. Se tu te foste embora, ficaste na empresa, vais ficar infeliz. Portanto, primeiro que tudo, tens que perceber isto. Por exemplo, neste programa do My Happiness, uma das coisas que nós introduzimos para o self-awareness foi o mindfulness. Ou seja, introduzimos o mindfulness como uma técnica de introspeção, de perceberes o que é que está bem contigo, o que é que está mal, para onde é que tu queres evoluir, e tem sido um sucesso. Ao princípio, introduzimos várias vezes mindfulness na PHC por outros caminhos, pelas vantagens da meditação, mas isso não captou a atenção. Quando introduzimos por este caminho da felicidade, hoje temos mindfulness todas as semanas, sempre esgotada, tem sido um grande sucesso.
Mas a forma como tu fizeste o delivery e apresentaste o teu ponto de chegada ou a tua visão, teve que mudar para ter ressonância com as pessoas.
Porque a meditação tem um problema de marketing.
É um bocado esotérico e
parece,
não é?
Parece ou parece quase religioso, não sendo.
Pois, porque não é
espiritualidade. E eu vejo muito a meditação como treinamento.
Só.
E o treino, nós treinamos tanto o corpo. E os grandes atletas treinam tanto o corpo. No mundo da gestão, o nosso corpo é a mente. Não é?
E cá em
Portugal, então é preciso treinar a mente.
Ainda é um bocado abstrato, sabes? Tu estavas-me a dizer que já fazes meditação há 15 anos, não é? 15,
é verdade, há 15 anos.
15 é uma maluqueira, uma loucura, todos os dias.
Todos os dias.
Eu estou a fazer há muito menos tempo, nem nada que se compare. Estou a fazer há 2 anos. E só estou... Não sei se consigo identificar assim ou discriminar muito objetivamente, mas... Se calhar o benefício que eu sinto é aquela ideia de este é o momento mais importante do meu dia, neste momento do meu dia. Ou seja, sabes, aquela competência sim, para sim. É isto que eu estou a fazer e, portanto, minimizo ao máximo o ruído e o barulho e então se calhar consigo ter picos de produtividade maiores por consequência de um foco maior. Tu começaste há 15 anos, fazes há tanto tempo. Porquê que fazes? O que é que sentes?
Porquê que eu faço? Eu faço, acima de tudo, por duas razões. Uma é discernimento. A meditação a mim traz-me esta capacidade de fazer baixar a poeira para ver as coisas como elas são. E não encontro outra técnica sem ser a meditação para conseguir fazer isso bem feito. A outra é essa que tu estavas a falar do foco. Eu sou um grande amante do foco, no sentido em que o mundo em que a gente vive, todo ele trabalha para não termos foco. Os dispositivos por todo lado, o excesso de informação que temos hoje, o trabalharmos todos em open space, hoje em dia tudo trabalha contra o nosso foco. Portanto, nós precisamos realmente ter foco. Para ter foco, qual é a primeira coisa? Tens de treinar a mente para quando ela se distrai, ela voltar. E a primeira meditação que se aprende é a meditação baseada na respiração, que é tu deixar, quando os teus pensamentos vão, voltares à respiração. E isto eu acredito piamente que é uma coisa que se treina. É uma coisa que se treina.
Eu fiz aqui há uns anos um retiro nos Himalaias, num mosteiro, e fiquei lá uns dias com os monges. E eles explicaram mais ou menos a meditação, tal e qual como disseste agora. Ou seja, o pensamento é um macaco. E o macaco anda à solta. E o macaco é libertino. E o macaco quer fazer tudo menos coisas aborrecidas e difíceis e tudo mais. E portanto, meditação é focas-te na respiração ou no mantra, pensas naquilo. Quando sentires que não estás lá, sentas o macaco e voltas ao mantra, ou voltas à respiração e fazes isto. E com o tempo, se calhar, começa-se a ter mais uma capacidade de recuperar o foco, porque, como dizes, pá, a abundância de informação que existe hoje e de estímulos, isto não deve estar a fazer bem às pessoas. Eu na passada semana, fui para o Monte Branco e fui fazer. Tenho gostado muito da escalada nestes últimos anos e tenho feito uma montanha grande por ano, e este ano foi Monte Branco. E então, antes de ir, tive pá, uns 5 dias em Chamonix, depois mais aqueles 4, 5 na montanha. E quando cheguei cá, não te consigo explicar, sabes? O organismo fica naquele modo de flight or fight automaticamente. Muito barulho,
Entre
muitas
logo em modo de
notificações,
sobrevivência.
logo. E aquilo consome recursos. Porque vais na rua, tens MUPIs, tens publicidade, as notificações foram mesmo desenhadas para te
Não é? É
captar a
verdade,
atenção.
é verdade.
Chegas ao escritório, notificações as tuas e as dos teus colegas todos. E isso deve ser um obstáculo enorme à produtividade e ao
É
foco.
o foco. De tal maneira que
Tu
é uma
tens
área
aqui
que nós nos preocupamos
o
muito.
mindfulness, tentas fazê-lo
E o
outra.
mindfulness ajuda a isso. Não é só o mindfulness, há uma série de técnicas para melhorarmos o foco. Eu até dou formação de como ter foco.
Ok.
Todos os anos aqui na PHC, junto umas 50 ou 60 pessoas para dar formação de foco.
Mas foco, por exemplo, no momento, no agora, neste momento. Estou a trabalhar nesta.
Eu faço uma formação de foco muito centrada no trazer o awareness sobre o problema de foco, isto que a gente está a falar agora. E depois o caminho para ter foco no longo prazo. E nesta formação eu ainda digo e 7 ou 8 técnicas para teres foco hoje à tarde, para teres mais foco logo no dia seguinte. E então ensino um montão de coisas, desde a maior parte das pessoas tem as notificações do e-mail ligadas no seu computador. E é no computador que se faz os trabalhos que realmente precisam de foco, não é? Aqueles trabalhos em que precisas mesmo da tua atenção. Estás a pensar uma campanha nova, estás a analisar um report. Porquê que tu pões o teu cérebro de um minuto em minuto a ver uma notificação? É só para chatear o cérebro, de certeza. Mas as pessoas têm aquela doença do fear of missing out,
O FOMO fala as
não é? Já.
irlandes.
E então tem isto tudo ligado e produzem menos. Portanto, eu tento trazer o awareness sobre isto e não tenho notificações no PC, porque é no PC que eu faço os trabalhos de maior foco. Tenho no telefone. Quando quero estar focado, como exatamente neste momento que estou contigo, viro o telefone para baixo. E nem sequer tenho o tremer ligar quando ele está virado para baixo, porque eu quero estar focado aqui contigo.
E achas
Portanto,
que.
estes pequenos truques, e eu ensino para aí uns 20 destes, todos chamados,
Ah, faz uma
eu
diferença.
tenho muito mais foco do que tinha antes. E o facto de eu ter mais foco do que tinha antes, chego a esta hora menos cansado, consigo produzir imenso e, enfim, e vou mais longe só por causa disso.
Tu achas que, por
E a
exemplo,
meditação ajuda a
ajuda-te
refletir
isto?
sobre isto.
É, não é?
O discernimento.
Tu achas que, por exemplo, esta abundância de estímulos e se calhar a ausência de silêncio ou a ausência de barulho, tu achas que isto pode ter impacto não apenas no foco das pessoas, na sua produtividade, mas também, se quiseres, no limite, na saúde mental das pessoas? Eu tenho estado ultimamente a pensar num conceito curioso que é obesidade digital, sabes?
Ah, que giro.
Porque estou a escrever o livro
Conheço
agora,
gordos digitais até dizer chega.
tal e qual. E tu escreveu um livro novo e um dos capítulos vai ser precisamente sobre isso, porque parece-me que da mesma maneira que o corpo precisa de uma dieta, uma nutrição adequada e reparadora e confortável, também a cabeça deve precisar dela. E eu acho que as pessoas devem andar a comer muito fast food digital, sabes? Muito
verdade.
McDonald's digital. Ou
este
a toda
information
hora.
overload é um perigo, porque quem não se consiga proteger vai receber imensa informação que é absolutamente inútil. Inútil para a sua vida, para o seu propósito, para os seus objetivos, para a sua performance. E de facto, o conceito de obesidade digital faz sentido, no sentido em que as pessoas estão a engordar sem se aperceberem.
Estão enormes, sabes? E depois, sei lá, há um bocado dizias-me que tens 4 miúdos, não é? Portanto, tens 4 filhos, para ti deve ser uma preocupação muito grande, não necessariamente policiar o que é que eles veem online, mas como é que está a saúde mental deles? Porque, sei lá, uma criança com 13, 14, 15 anos no Instagram todos os dias, aquilo deve ter ali um conjunto de perigos e temas associados que devem ser difíceis, porque eu vejo, por exemplo, até a minha malta no escritório, que é a malta nova, que vai ali dos 23, 28, mais coisa, menos coisa. É mesmo difícil para eles resistirem à sedução de uma notificação, porque uma notificação é uma coisa incrivelmente sedutora. E tu sabes que ela é sedutora ao ponto de quando ela entra, tu não vês a pessoa virar a cara. E um tipo que vira a cara de 30 em 30 segundos, como dizias, é pá, se calhar não consegue fazer mesmo trabalho de fundo, porque há coisas que exigem meia hora, que exigem uma hora, tens que entrar no funil.
Não sei se sabes que uma notificação liberta-te endorfinas.
Pois, claro, vai libertar ali um kick de dopamina, vais à procura.
Exato. E a partir de um determinado momento, tu ficas a precisar disso.
Cocaína digital.
É cocaína digital, é verdade. Há pessoas que publicam uma coisa no Instagram de manhã e ficam a manhã toda a ver quantos likes é que tiveram. Então. Com miúdos. Eu vejo miúdos e graúdos todos com este perigo, não é? Porque é uma droga como outra qualquer e toda a gente está sujeita a ser agarrado na droga. Portanto, eu com os meus filhos o que eu faço é falo sobre isto. Falo continuamente sobre isto. E, portanto, eles sabem o perigo que isto é. Agora, eles são uma geração nativa digital. Portanto, a comunicação, nós íamos brincar para a rua. Eles, ninguém vai para a rua. Os pais têm medo que eles vão para a rua. E então agarram-se ali. E diz-se ok. Nós ainda não percebemos bem isto, porque a nossa realidade é diferente. Mas a deles é aquela. E eles, hoje em dia, comunicam muito mais do que a gente alguma vez comunicou. E isso não é mau. O mau é ficar viciado nisso.
Olha que deve ser muito difícil não ficar, porque até por amostragem, eu passo muito tempo no bootcamp. Outro dia estávamos numa universidade
top school de business.
Epá, e os miúdos estavam a fazer os exercícios do primeiro dia com o telefone na mão. Não é pousado na mesa, na mão.
Quinta-feira fui a um concerto. E antes de começar o concerto, eles publicam uma coisa a dizer. Para vocês saborearem este concerto, não filmem o concerto. Porque senão vocês vão estar preocupados a filmar. Em vez de estar a ver.
A curtir o som, certo.
E eu pensei, uau. Foi de tal maneira que eles tinham as seguranças e ter com as pessoas.
A pedir para não filmar.
Um montão de gente a filmar às escondidas. Uma coisa é filmares um bocadinho. Eu filmei um bocadinho só para registar. Havia pessoas a filmar a música toda e a olhar para o filme em vez de estar a curtir o concerto. Não eram novos. Porque o concerto era do Eddie Vedder e
foi
já
no museu, gente, sabes? É. Aquele fenómeno Louvre, Mona Lisa, em que tu tens as pessoas com o telefone e tu vês, então estes gajos têm uma obra e não vêem obra.
Verdade,
não,
verdade.
Estão a gravar
uma
a obra.
Uma vez fui a uma conferência nos Estados Unidos, já há muitos anos, em que eu percebi o impacto disto, que era... Portanto, era uma conferência de software, estávamos para aí 400 pessoas. E os americanos adoram o Twitter. E então a maior parte deles estava no Twitter a ver os comentários uns dos outros sobre a apresentação que estava a acontecer ali em tempo real, em vez de estarem a ver a apresentação em tempo real. E, de facto, eles não estavam a captar. Não estavam a captar a apresentação porque estavam a ver os comentários. Portanto, é um perigo, a obesidade digital é um perigo.
É um tema sensível porque um tipo que pese demasiado, nós conseguimos olhar para ele e dizer, olha, ó Filipe, pá, tens de pôr fino porque daqui a uns anos isto não corre bem. Um tipo que seja digitalmente obeso é difícil de identificar, não é? Eu senti isto.
É verdade, ele próprio vai ser o primeiro a sentir os seus sinais, cansado intelectualmente, pouco produtivo durante o dia, não conseguir estar mais de meia hora focado em alguma coisa. Ele vai começar a sentir os sinais.
Tu curiosamente és
Ele ou ela.
sendo um CEO que faz meditação, tu às vezes conversas com amigos teus que também fazem e vê-los a perguntarem mais, a quererem saber mais e a ficarem interessados, porque pá, vocês são uma boa referência, não é? São uma boa empresa portuguesa, com um bom percurso. Dispensam introduções, de certa forma, no nosso mercado de software B2B em Portugal e também B2C, as pessoas conhecem o vosso trabalho. Portanto,
Obrigado.
és uma pessoa que atingiu um ponto de credibilidade. Não és um miúdo que estás a começar e que tem uma startup gira com ele e mais um amigo.
Verdade, uma startup com 30 anos.
Certo. E, portanto, quando tu falas deste tipo de temas de liderança, líderes que por oposição a dizerem às pessoas o que é que têm que fazer, se calhar perguntam-lhes e dão-lhes espaço para elas errarem. Tu
Sim,
vais vendo bons indicadores no ar de que as coisas mudam?
eu tenho um, um tenho vários tipos de amigos, não é? Tenho os amigos que, sim, que querem saber como é que eu faço o que eu faço. E que me perguntam imensas coisas, liderança, meditação, etc. Depois tenho aqueles amigos que, meditação, tu és mesmo esquisito, realmente, tu deves ser uma pessoa qualquer esquisita. É esquisito. E então, pronto, nem querem falar sobre isso. Depois tenho outros que, antes eram assim, e aos poucos, pela repetição, por causa deste problema da imagem de marketing da meditação, mas que a verdade é que hoje muitas empresas muito sérias, desde a Google desta vida, já levam a meditação muito a
Ah,
sério,
muito
não é?
a sério. Há bocado
Mas a
falávamos de.
meditação para mim não tem muito a ver com as empresas, tem a ver com as pessoas. É uma excelente técnica de felicidade. Trazer a atitude meditativa para a vida permite apreciar as coisas boas da vida. O aqui e agora, não é? E no aqui e agora está tudo bem. E quando tu sentes isso, epá, estamos aqui a ver este pôr do sol, estamos a uma boa conversa. Pô, isto está tudo tão bem. Apreciar isto é trazer a atitude meditativa para a vida.
Mas isso de
Isso é que é uma
certeza,
felicidade brutal.
que no teu caso é um ponto de chegada, não é? Porque de certeza que não foi assim sempre. Eu olho, por exemplo, até para a nossa empresa, na Spark, nós estamos agora no ano 8 e já estamos numa fase boa, muito boa e tudo mais, e chegou um inflection point espetacular e etc. Mas, epá, houve ali uma altura muito intensa de muitos anos, mesmo muitos, e antes da Spark, que isto era das 8 às 9, 10, 11, meia-noite, 1 da manhã, todos os dias. Pá, uma loucura total, sabes? Aquela ideia de que o grande segredo é trabalhar muito e bem. E há uns tempos, esta parte, eu e a Tânia temos tido uma. Se quiseres, uma.
Um beijinho à Tânia. Gostava dela.
Ela está
Gosto dela.
ótima, está mesmo muito bem. E nós temos tido um hábito que é sair às 6. Entrar mais cedo, faz entrar às 7, mas sai às 6 já não saio às 9 da noite e ficar em casa a trabalhar até às 2 e tudo mais. Continuo a trabalhar, mas noutras coisas. E. Tu aqui, que tipo de filosofia é que acreditas para as pessoas que cá
Bem,
trabalham?
eu acredito piamente no hard work. Sem trabalhar à séria, não se vai lá. Aqui para os PHCs, o que eu gosto é aquele que cumpre o horário e que entrega. Portanto, uma pessoa que sai à sua hora, cumpriu tudo, atinge objetivos, para mim é o perfeito. Aqui não é o género de empresa que fica bem ficar até mais tarde. Às vezes sai daqui um bocado mais tarde, não gosto nada de ver pessoas aqui. Agora, eu pessoalmente tento sair às 7, 7:30. Eu começo a trabalhar às 8. Mas eu, é verdade, já saí às 9, às 10 e às 11, mas hoje não. Hoje, mais tarde, às 7:30 saio.
Mas também se
Quando
calhar.
não consigo sair antes.
Mas se calhar também sais esta hora porque durante décadas saíste muito, muito mais tarde,
Sim.
não é? O tema é esse,
Hoje em
não é?
dia consigo só trabalhar um bocadinho no fim de semana. Antes trabalhava, bué, do fim de semana. É verdade que há alturas do ano e alturas da vida que depois é preciso outra vez trabalhar à séria. Eu este ano já tive um período que era até à 1 da manhã, vários dias e tal. Mas se tiveres paixão, não custa, é porreiro.
Quanto
Desde não
custa?
ponhas em causa o resto. Eu tenho esta coisa que eu nunca falo em work-life balance, porque
Como?
para mim o work é life.
Tal e qual.
Sabes?
E o balance, na verdade, eu não o vejo
Eu
muito, não
falo muito mais em life balance, que é equilibrar o trabalho que eu adoro, a família que eu adoro, os amigos que eu adoro, dormir que eu adoro. Saúde, e o corpo, e alimentação, e meditação, e exercício. Portanto, estes cinco é que para mim têm que estar equilibrados.
E consegues, honestamente?
Consigo.
A sério?
Consigo.
É
Dos
porque...
cinco, há sempre três mais prioritários, não
Certo. É porque eu
é?
imagino, mas a
Mas.
minha vida como é que é sem filhos? Atenção, quando eu digo que saio às 6, é pá, isto sou eu, é o wishful thinking para mim próprio e tudo mais, porque a maior parte das vezes isto não é possível, mas eu não tenho filhos, como tu, e uma família com quatro miúdos, porque nativamente, de certeza que adoro estar com eles, consome muito tempo,
Tem
seguramente.
dias, mas normalmente adoro estar com eles.
Normalmente.
Os filhos é mesmo aquilo que dá-nos emoções mais espetaculares da vida e as mais duras também.
Yeah, tens ali uma data muito
É mais
grande,
difícil
não
gerir os meus quatro filhos do que os 200 PHC.
é?
É que é muito mais difícil.
É porque aqui a pegar assim ovo que tu dizes, não é? E a
Exato!
volta lá em casa, os filhos entram às 6,
Eu
é
não posso
200 às
despedi-los,
vezes.
pá!
Pois está bem, claro. Olha, e futuro? Para onde é que tu vês o negócio a evoluir
Epá, o
e a
futuro.
cultura a
Eu acho que
evoluir?
o futuro vai ser giríssimo.
Estás a olhar entusiasmado para a frente?
Estou super entusiasmado. A tecnologia ajuda e pensa que temos uma vida incrível. Claro que tem estes problemas de obesidade digital,
E dos dados, sabes? Esta história dos
a
dados e da
gente pode ver o dark
privacidade.
side em tudo.
É, não é?
Mas eu vejo a inteligência artificial a trazer uma capacidade aos humanos brutal para a gente fazer coisas mesmo porreiras, não é? Aliás, a gente já está a assistir isso, não é? Hoje eu, como pai, é espetacular ter o Uber. Dantes, onde é que o miúdo anda? Já está no transporte? Não está. Hoje em dia,
Chamamos um
a
Uber tudo.
tecnologia ajuda, eu sigo o Uber, tudo, não é? E isto ainda é só a ponta do
A
iceberg do que a
ponta.
tecnologia nos vai trazer. Portanto, do ponto de vista empresarial e de gestão, vejo um futuro brutal. Do ponto de vista pessoal, cada década que passou na minha vida foi mais divertida, portanto. Enquanto se tivesse saúde,
O que é que te move hoje? É veres uma equipa vibrante, para além da família, naturalmente, e ter saúde, mas é o quê? É teres uma empresa vibrante, é novos mercados, novos
o que me
produtos.
move, eu adoro ver boa gestão em termos profissionais,
Coisas bem feitas.
boa gestão, bem feito, bem organizadas, pessoas a crescerem. Move-me isso, move-me. Nós temos 33 mil clientes. E eu
Em
costumo
quantos
dizer,
países? Desculpa.
temos clientes em 25 países. E eu costumo dizer aqui dentro da PHC que nós trabalhamos numa boa causa, que é, se as empresas forem melhor geridas, toda aquela gente vai estar melhor.
E
E é
vocês
isso que
são
me move.
um stepping stone para
E
isso.
eu vejo tanto o software a participar tanto nisso e como tal eu a poder ajudar. E agora ultimamente tenho-me esforçado mais por falar nisto. Antes falávamos muito em software, hoje em dia falo muito mais em gestão. Porque software é mais uma ferramenta, gestão é uma mentalidade, não
Ok.
é? E claramente, sem a mentalidade, a ferramenta não serve de muito. Então hoje em dia falo muito mais disto do talent-friendly companies, falo de liderança como deve ser,
Com
falo
os teus colegas ou com os teus clientes, neste caso?
com os gestores todos. Eu
Sejam
falo para
colegas,
todos.
sejam clientes,
É.
distribuidores.
E hoje em dia tenho milhares de seguidores no LinkedIn e quase uma grande proporção, de certeza, não é nossa cliente. Mas que adoram ouvir o que eu tenho para dizer.
Ok.
Porque eu tenho a sorte de ter 30 anos de empresa, nunca demos prejuízo nenhum ano. Então eu tenho um bom track record. E então as pessoas ficam curiosas: alguma coisa aconteceu aqui? Como é que eu e Miguel fizemos uma empresa que nunca deu prejuízo e nos últimos 4 anos bateu recorde de vendas? E as pessoas gostam de
Ano
saber.
após ano.
Nos últimos quatro, há cinco, baixámos um bocadinho. E depois dos últimos quatro foi sempre a subir.
Vocês devem ter feito aí um trabalho intenso de migração, não é? Dos servidores convencionais. O
Sim,
vosso
nós
software
estamos em
deve correr
alta
tudo em rede.
evolução para a cloud,
Pois, deve estar tudo na cloud.
mas vamos acompanhando. Nós temos uma preocupação grande com a inovação. Os nossos clientes têm estes desafios todos. Os novos desafios da tecnologia, da internet, da mobilidade, todas estas tendências novas. Da preocupação com o talento e da preocupação com o potencial das pessoas. E nós vamos fazendo software para ajudar as empresas a lidar com isto. Quando tu fazes algo que tira uma dor a uma empresa, está vendido, não é?
Sim.
E é isso que nos tem feito bater os recordes de vendas.
Vocês estão verticalizados Em indústrias muito específicas? Há indústrias em que vocês
Nós
são.
temos uma parte do nosso software muito horizontal, que serve para qualquer tipo de empresa. Depois temos algumas áreas específicas, temos áreas de construção, de indústria, de serviços muito forte. Temos software verticalizado para várias áreas.
Que são add-ons
em
ao core.
Cima de uma base que é mais genérica.
E então, nós há um bocado, se calhar, tocávamos nisto no início. Ah, está. Vocês destas 200 pessoas que cá estão, se calhar que é 30% são developers ou trabalham em desenvolvimento, talvez, não?
É, o nosso departamento maior é, não é bem developers, porque nós para fazermos software
testes,
temos de ter investigadores, temos que ter gestores de produto que percebem o cliente e percebem a mensagem para falar com ele e percebem o produto que tem que haver, depois temos research para perceber como fazer o produto. Depois temos os developers que o fazem, os testers que o testam, depois temos equipas de marketing que o comunicam e que o lançam. A empresa está toda feita para produzir software.
É uma
estrela
no mar, ou seja, está tudo ligado, as pessoas trabalham.
Os programadores são uns dos que têm um papel importante, mas sozinhos não chega. Tem que ter esta equipa toda a trabalhar para eles.
Deve ser muito difícil, não é? Porque se vocês estão a crescer dessa forma, tu estares continuamente a recrutar pessoas. Se tu pensares nesta camada jovem dos miúdos das faculdades que estão a acabar agora, estes recém-diplomados, o que é que para vocês é importante? Se um jovem tiver a ouvir este programa e a pensar, esta empresa é curiosa, será que eu tenho o que é preciso para? Que tipo de pessoas é que aqui fazem?
Nós acreditamos muito no potencial dos millennials. Eu sou daqueles que adoro millennials. Mas já porque me identifico muito com eles, eu acho que eu gostava de ser millennial. Quero tudo já e agora. Quero desafios.
Gazelle, não é?
Exato,
gazelle, é estranho.
Quero desafios, quero me divertir, quero isto tudo. O que é que nós procuramos nas pessoas que vêm para cá? A primeira coisa que a gente procura é se eles têm paixão pelo que eles vêm cá fazer. Porque isso vai ajudar ao ambiente, vai ajudar a eles divertirem-se, a eles serem excelentes. Porque ser excelente é preciso gostar. É muito difícil ser excelente numa coisa que gostas mais ou menos. Okay. Essa é a primeira coisa. Depois, a segunda coisa é, tem que ser, por um lado, tecnicamente capazes e, por outro lado, contribuir para o bom ambiente.
Tu colocas muita tónica nessa dimensão, não é?
Bom ambiente, diversão. Uma pessoa que vem para cá trazer mau ambiente, estraga isto tudo. Eu às vezes digo, mais depressa uma pessoa sai só porque cria mau ambiente ou por ser um mau técnico. Porque eu resolvo um problema de um mau técnico. Ensino-lhe, dou-lhe formação, ponho ao lado os bons técnicos e evolui. Uma pessoa que adora reclamar e só está sempre focada no eles é que são os culpados e não eu, não serve para aqui.
It's not about hiring, it's about firing. Ou seja, tens esta ideia, não é? Tipo,
é os dois.
Uma coisa muito importante é, de facto, alguém que venha e que seja alegre e que seja. E que goste
queira
de
contribuir,
fazer coisas
que seja
difíceis,
construtivo,
exatamente.
Que queira a excelência, que queira trabalhar num sítio em que se sente bem, que se sente confiante, sente segurança. E que quer fazer a diferença. Nós combatemos, nós temos concorrentes aos milhares, não é?
E alguns enormes.
E nós somos concorrentes da SAP e da Microsoft,
vale,
portanto. Claro. Nós temos que ser ágeis, mais rápidos que eles, temos que ser melhores a comunicar, melhores a produzir. E isso é giro.
É um bocado David contra Golias, não é?
É.
Eu vejo na nossa indústria também aqui David contra Golias.
Mas na boa. Nós
com ativos
somos,
e vantagens
fomos
e
rápidos.
Tal e qual. Parece-me
os grandes têm o problema da velocidade. O nosso slogan é Business at Speed.
Mas, sim, vocês mudaram aqui há um tempo atrás a própria. Fizeram um rebrand.
Fizemos. Centrados nisto do Business at Speed.
Ou seja, uma coisa muito importante é precisamente a agilidade. Mas a agilidade vem lá estar com esses bons comportamentos, com essas boas equipas, sobretudo com ótimos managers e gestores. Digo
é verdade, é verdade.
Que tipo de cultura é que vocês têm no que respeita, por exemplo, ao feedback? Isto é aquele feedback muito conservador, uma vez por ano, nos KPIs de desempenho e que se mede a cultura e survey, ou isto é uma coisa muito mais ágil, feedback ao quarter ou à semana?
Ok, boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu adoro porque nós só crescemos com feedback. E eu costumo... estes últimos tempos ando a vender um conceito que é o Let's Do Feedback, que é, primeiro, que é um exercício que eu posso fazer contigo. Acabava esta entrevista e eu dizia Let's Do Feedback, yeah, que é o trigger. Significa que eu quero receber feedback teu. Porque eu também já cheguei à conclusão que quando as pessoas não querem receber feedback, pouco efeito faz dar-lhes feedback. E então, começamos por criar confiança. Ou seja, eu tenho que confiar que tu me queres bem. Então, o Let's Do Feedback começa por tu me perguntares uma coisa que eu acho que tenha corrido bem na entrevista. Depois tu dizes-me uma coisa que correu bem na entrevista. E isto é esta parte que demora um minuto ou dois. Criamos confiança. E isto serve acima de tudo para criar confiança. Mas para criar competência é a pergunta seguinte, em que tu me perguntas o que é que tu podias ter feito melhor. E depois tu dizes o que é que eu poderia ter feito melhor. E eu vou receber isso muito mais porque já construímos a confiança. Mas é nesta parte do que podias ter feito melhor que se cria a competência. Portanto, eu sou um grande apologista disto em contínuo.
É que isto é duro porque passa por fases. Porque, imagina, no início as pessoas não gostam, depois a dada altura começam a aceitar e a dada altura começam-te a agradecer e há um momento que não conseguem viver sem aquilo.
É verdade.
Eu vejo, por exemplo, na nossa equipa, nós temos uma cultura de brutal honestidade. Brutal honestidade. Isso significa que aquelas máximas da liderança ali não existem. Aquela ideia do líder elogia em público e pune em privado, mas isso não existe. Ou seja, feedback é contingente sempre ao comportamento, na hora, no segundo, é partilhado pela sala inteira, pela totalidade. As pessoas são desafiadas para basearem todo o seu mérito naquilo que pensam, portanto, antiguidade não é posto, idade não é posto, função não é posto. E isso faz com que nós, por exemplo, ali naqueles três primeiros meses, tenhamos uma taxa de mortalidade grande, sabes?
Exato.
Há muita gente que vem e, ah, eu não estou para isto, eu não quero isto.
É complicado.
Mas depois uma coisa curiosa que já várias pessoas me têm dito é que há pessoas que saem da Spark porque, enfim, nós trabalhamos com muitos clientes e eles estão sistematicamente ativos e depois os clientes até se desafiam a alguns colegas ou querem organizações diferentes. A malta sai e depois tem muita dificuldade em ajustar-se. Porque vai para sítios e começa a trabalhar com aquelas... com as particularidades mais negativas do corporate, sabes, os territórios, a rádio alcatifa, as decisões que não são tomadas em função do bom mérito da ideia, mas sim em função do que é que me protege ou não.
É verdade.
E a malta fica um bocado desajustada, fica com o fato daquilo no início estranha, mas depois não consegue viver sem aquela frontalidade e sem aquela honestidade, porque é como tu dizes, a confiança deriva de todas as decisões que nós aqui estamos a tomar em função do que melhor beneficia o cliente ou o negócio.
Certo.
Mas é preciso acreditar mesmo nas pessoas e acreditar que elas também trabalham com base nesse tipo de filosofia ou de conceito de que as minhas decisões não é pelo meu ego, é por aquilo que mais beneficia o cliente, mais
mas
beneficia
o ego está sempre
projeto.
Presente, não é?
Como?
O ego está sempre presente. Mas é difícil lidar com isso.
Nós às vezes brincamos e dizemos o ego é para ficar à porta do escritório, porque o ego no final do dia não nos acrescenta muita coisa. Em casa é ótimo, mas aqui no trabalho isto nunca é sobre o nosso ego, é sobre o impacto daquilo que nós fazemos. E sobretudo quando a malta é nova, eu acho que a malta aprecia muito isto, sabes, a frontalidade, a brutal honestidade, não no início, mas há uma altura a partir do qual
Não consegue viver. Eu sou muito apologista do feedback, mas em certa medida, eu não sou contra o elogio em público e a crítica em privado. Acho é que é preciso ter cuidado com a forma. Um elogio vago não serve nada nem em público nem em privado.
Certo.
Mas um elogio a um determinado comportamento positivo, sim. A crítica, a primeira crítica em privado, não me importo, desde que a segunda seja em público, ao mesmo comportamento. Eu tenho uma frase que eu costumo usar muito, que é a cultura de uma equipa é muitas vezes definida pelo pior comportamento tolerado. Portanto, se uma pessoa tem um mau comportamento e não o corrige, se à segunda vez volta a ter esse comportamento e nem sequer é criticado, é um comportamento aceito.
É aceito.
Portanto, qual é a minha grande dificuldade numa empresa como a PHC? Nós temos este conceito descontraído, mas pró. E ao mesmo tempo, temos uma grande preocupação com a felicidade no trabalho. E o ambiente é uma coisa vital. Às vezes as pessoas interpretam isto mal.
À vontade é um bocado à vontadinha, se calhar.
Ou não. Às vezes o à vontadinha, por isso resolve-se, mas as conversas difíceis, o feedback construtivo, as pessoas têm medo que crie mau ambiente. E então eu tenho que estar permanentemente a relembrar da grande vantagem de criar competências com o feedback construtivo.
Tu gostas que os teus colegas te deem um feedback?
Sim, para mim é vital.
Mesmo
para mim é vital.
Honesto, direto. Olha, é Ricardo, vital. Aquilo não devia ter sido daquela maneira.
Adoro. Mas sei que está sempre presente o conceito do rei vai nu. Não é? Quanto mais tu sobes na hierarquia, menos vontade as pessoas têm de dizer a verdade construtiva.
Até porque
têm medo que um dia tu fiques virado contra aquilo.
É porque
portanto,
feedback,
deixa-te a pedir.
O feedback tem uma particularidade, é que criticar por criticar, enfim, isso não acrescenta nada e é tonto.
É verdade.
O bom feedback é aquele que critica e acrescenta. E isso é difícil, porque obriga as pessoas
difícil.
A estarem sistematicamente...
Por isso é que este exercício do let's do feedback é tão
isso.
Bom. O que é que poderias melhorar?
Melhorar?
Não é uma crítica pela crítica. É o que é que poderias melhorar.
Tal e qual.
Por isso é que eu gosto tanto
é deste
conceito que acho porreiro. E então o que é que acontece? Nós sabemos que a tendência em Portugal, de uma forma geral, é... Se eu não tiver que dar feedback, vou vivendo calmamente. Então nós criamos uma série de pontos para que o feedback aconteça. Não deixamos ao acaso. Está escrito. Não deixamos ao sabor de cada pessoa. Nós temos uma coisa que se chama Activity Review, que é reuniões one-to-one, pré-marcadas, que todos têm, ou de 15 em 15 dias, alguns semanais e alguns mensais.
Wow.
E é obrigatório haver essas reuniões.
Entre o manager e os seus colegas.
E a sua equipa.
Uau!
E então, este é um momento em que há dos dois lados feedback, o que é ótimo. Mesmo assim, há pessoas que usam estas reuniões só para trabalho, para fugir ao feedback. Então temos duas reviews semestrais, mas que são totalmente centradas neste conceito de aproveitar para crescer. Ou seja, eu não acredito na review anual que ninguém gosta de fazer. Porque não dá, não resulta, não serve. Uma review anual que só serve para cascar, isso não dá para nada.
Pois ontem um tipo chateou-se com o colega,
exato,
vou-te penalizar
exato.
Hoje. E não é preditivo, não. Nem tão pouco um bom elemento de
descrição.
Então
temos esta review semestral que tem, por exemplo, os líderes são avaliados pela sua equipa. Em 60 pontos.
Isso foi sempre assim ou foi um momento de coragem?
Os líderes serem avaliados pela sua equipa tem para aí uns 7, 8 anos.
Ok.
Difícil, o líder disse... avaliar a equipa é desde que a PHC existe.
Certo, isso é clássico, não é? Mas
semestral.
Bottom-up...
Bottom-up foi para aí há 7 ou 8 anos.
Mas foi difícil no início? O que é que funcionou
ainda,
bem?
Ainda é difícil.
Ok.
Não é difícil que aquilo aconteça, é difícil que as pessoas leiam aquilo, principalmente o construtivo, sem... E que aprendam com aquilo. Para mim essa é a parte difícil. Então temos muita formação de como aproveitar o feedback para crescer. Temos uma preocupação do líder, analisar isto para pôr no plano de desenvolvimento dele, trabalhar estas características. Ainda temos avaliação de pares. Avaliação, o que nós chamamos de avaliação de clientes internos. Que é de toda e qualquer PHC. Elege 7 pessoas com quem trabalha habitualmente e 5 delas, aleatoriamente, ele nunca vai saber quem foi. Avaliam também em 20 ou 30 pontos. E depois ainda há a avaliação do chefe, normal. Não é? Portanto, uma pessoa aqui na PHC tem avaliações de 3 canais. Só não cresce se não quiser.
Só não. Mas é difícil, pá, porque estás-me a descrever uma cultura... E olhem para a nossa, porque estás-me a descrever uma cultura em que não dá para ter um quarter mau. Posso ter um dia mau, como toda a gente tem, mas se eu tiver um quarter mau, se calhar não é este o sítio onde devo estar, porque eu aqui tenho que estar sistematicamente a treinar e a correr.
Nós não temos a filosofia tipo consultoras de ou sobes ou sais. Não. As pessoas às vezes têm maus tempos, mas que vão saber que o tiveram, vão. E que vão ter que mostrar que querem trabalhar para melhorar, vão.
Porque
portanto, podes ter um quarter mau, mas tens de trabalhar para deixar de ser mau.
Dessa perspectiva, ou seja,
sim, é
não dá para ser ignorado, não dá para ser anónimo.
Não, não.
Toda a gente vai saber, ou pelo menos há um grupo
a
de pessoas que vai saber.
A hierarquia sabe, os recursos humanos também.
Também, sabem onde é que tu estás e se estás ou não a fazer todo aquele caminho que é necessário para...
Acima de tudo, tu é que sabes. Porque o self-aware é um problema global.
Yeah.
Em todas as posições de hierarquia, até no colaborador. As pessoas constroem uma realidade à volta delas. E isto aqui, pelo menos em 6 meses, permite quebrar um bocado. Se o chefe não tiver a capacidade, naquelas reuniões que nós chamamos de Activity Review, de o fazer.
Tu enquanto homem de tecnologia e e CEO da empresa. Se puderes, que desafios é que tu tens teus individuais? Que caminho é que tu estás a percorrer?
Para mim, um desafio sempre individual é o life balance, não é? É equilibrar isto tudo. Porque a empresa queria mais tempo, os filhos também, a família também, os amigos também. O sono é sempre o mesmo, portanto, eu já identifiquei o tempo que preciso. Então...
Dormes muito?
Dormo, eu preciso de 8 horas e 15 minutos por dia. Okay. Mas posso acumular e pagar ao fim de semana.
Ok, mas tens que pagar.
Tem que pagar.
De uma maneira ou de outra. Yeah.
Senão na semana seguinte performance vai abaixo.
E tu sentes mesmo isso fisicamente?
Sinto, sinto. É mesmo uma coisa mesmo óbvia. Sinto principalmente no período de fim do dia.
Se eu não tiver dormido, menos paciência, se calhar. E...
Paciência é logo a primeira coisa a ir. Mas acima de tudo, energia. Energia para ultrapassar o que vier e conversar com quem for e o que for.
Ok.
Que mais desafios é que eu vejo? A PHC está a se internacionalizar há 20 anos. Ainda só estamos em 25 países.
Só.
Temos escritórios em 5 e estamos agora a entrar no Peru. Gostava de vender este conceito da gestão e da boa gestão pela América Latina toda, que bem precisa. O Peru tem várias razões, mas a principal é a América Latina realmente precisa de software. Então nós estudámos os vários países e o Peru está naquela fase em que um produto português é bom. É europeu. A marca Portugal lá é boa. Ao contrário de outros países onde a marca Portugal não é boa. É baixa qualidade, é baixo preço. E nós, nosso software nem é baixa qualidade nem baixo preço. O Peru está numa altura em que está numa forte modernização.
Uhum.
Há 4 anos, a primeira vez que eu lá fui, já toda a gente chamava táxis por app. Ainda aqui em Portugal estava o Uber a começar. Portanto, nós não temos a noção do desenvolvimento que estes países têm e que é incrível. Por outro lado, as empresas de mid-market, que é aquelas empresas médias, que é onde o nosso software realmente faz muita diferença. Também para as pequenas faz, mas para as médias é que faz bastante. No Peru estão a ter a noção de que precisam de software mesmo à séria para vingar.
E o modelo de negócio lá vai ser como cá?
É igualzinho. Temos parceiros lá.
Implementadores.
Tem parceiros lá que implementam.
Mas não tens uma, por exemplo, não tens exclusividade. Podes ter
não tens exclusividade. Tenho lá um escritório com uma equipa espetacular que dá apoio aos parceiros lá. E depois quero fortalecer o Peru para ter uma base de apoio, porque estes parceiros precisam de muito apoio, naquele fuso horário. O Peru é menos de 6 horas que cá. E então eu preciso que haja apoio para expandir para o resto da América Latina.
Quer escalar ali naquelas geografias.
Ok. Há ali um montão de países que precisam tanto de nós como ao Peru.
E depois um desafio também que seguramente que não deixa de ser pessoal é o edifício, não é?
Ah, sim, Fogo. Nós,
tu queres fazer uma coisa espetacular.
Este conceito do Best Experience at Work vai ter o auge naquele edifício. Nós vamos trazer conceitos para Portugal que ainda não houve cá. E queremos claramente ser o melhor da Europa.
Mas explica-me
porquê. Vão vir cá charters visitar aquele...
É uma coisa muito importante, então, não é?
É uma coisa muito importante porque há muitos conceitos de empresas ágeis que, de facto, precisam de condições. Nós vamos ter condições para incubar startups. Vamos ter condições para fazer coisas que é mais difícil aqui. E aqui já não tínhamos espaço, nem nas instalações do Porto, nem em Madrid, portanto... Ali vamos fazer uma coisa que vai buscar as melhores práticas do que se faz melhor no mundo inteiro, tudo aplicado num edifício só pensado para isto.
Mas
vamos ter uma mega sala de meditação, por exemplo.
Ok. Mas, por exemplo, mantém-se o escritório no Porto, em Madrid e tudo mais.
Sim, sim. Em todos eles estamos a evoluir os escritórios, porque nós estamos a crescer em todos os países.
E isto vai vir acompanhado de um aumento de equipa? Ou...
Sim, sim. Isto é já a pensar... Nós temos mais de 30 ou 40 recrutamentos em aberto e nós queremos crescer mais e aqui já não cabemos. Portanto, vamos fazer mesmo um... E ainda por cima tivemos esta sorte de, em colaboração com o Tags Park, eles deram-nos as condições para nós fazermos realmente todos os sonhos que eu poderia ter.
Ok.
Vai ser mesmo uma coisa...
Os teus olhos ficam grandes, pá, quando falas disto.
Vai ser uma coisa mesmo gira.
Isso vai estar pronto quando? 2015?
Eu espero que esteja no final do ano que vem ou princípio do outro.
Ok, então isto
é ainda falta muito... um bocado.
Mas é uma coisa de muito curto prazo, não é? Certamente que estás agora a falar um imenso com arquitetos e designers de interiores.
Sim, nós já estamos a trabalhar com arquitetos desde junho do ano passado. Estamos há um ano nisto. As escavações começam em julho.
Ok, é uma coisa mesmo crítica para ti, não é?
É uma coisa super divertida.
É um marco na história da
Todas as instalações da PHC foram sempre marcos.
Explica.
Vir aqui para o Lagoas, a segunda maior empresa portuguesa no Lagoas, já foi um marco há 8 anos atrás. Não é? E o Lagoas é dos melhores sítios para trabalhar em Portugal, não há dúvida. Quando nós saímos, enfim, todas as mudanças de instalações foram sempre grandes marcos e este vai ser outro brutal.
É destas coisas que o CEO precisa para continuar sistematicamente vibrante e entusiasmado com o negócio.
Eu gosto de fazer coisas. Né? Eu sou um builder.
Ok.
E eu, como CEO, gosto de fazer coisas e por isso é que eu gosto tanto de software, porque faço coisas. Né? Eu ainda programo, eu adoro programar.
A sério? Não programas sério. Nada, não programo, acredito. Programo. Mas você aproveita, não vai para o código ou vai?
Vai. Há uma parte de software que fui eu que fiz.
A sério?
Várias partes de software que fui eu que fiz. Há alguma que eu ainda mantenho.
Como é que a malta reage a isso? Porque é sempre mais fácil pensar que
o pessoal da qualidade reage mal, que às vezes põe lá uns bugs e é chato.
Pois deixa-me ter.
Mas como aquilo não chega aí para os clientes que a gente usa cá dentro, pronto. Mas como é que a malta reage a isso?
Mas porquê que fazes isso? Fazes isso para te manter atualizado, para continuar próximo?
Quando eu estou a programar, estou em flow. Sabes, o conceito de flow, de felicidade suprema. E é por isso que eu faço isso.
Sentes-te mesmo dentro de um funil, perdes a noção do tempo.
Para o tempo, para tudo. É uma coisa mesmo prazerosa.
Ok.
É uma espécie de meditação a trabalhar.
Percebo.
Então adoro programar. Já não programo tanto quanto...
Os jogos que foste fazendo sempre?
Sempre, desde o princípio que eu programo.
Ah, ok.
E tenho um dos objetivos. Nós vamos fazer aqui uma mudança de tecnologia numa das áreas e para o ano e eu vou aprender a programar naquela área. É um dos meus objetivos pessoais do próximo ano.
Ok, também fazes isso, um challenge, um desafio ano.
Todos os anos tenho os meus objetivos pessoais,
okay.
Que ponho à minha frente regularmente para os atingir.
Okay. Este ano estás com alguma importante. Coisa assim muito difícil, muito exigente, desse género de desafios pessoais?
As instalações é um deles. Reformulei aqui a gestão da PHC, que era outro. Reformulei a minha alimentação, que era outro.
Ok.
Enfim.
Desporto, como é que tu fazes? Costumas fazer?
Eu faço golfe.
Ok.
O meu desporto favorito sempre foi o ténis, mas depois tive um acidente de ski e fiz umas hérnias e então não posso, deixei de poder jogar ténis, depois passei a jogar futebol e aos 40 anos o médico disse: se continuas a jogar futebol, estás feito, tens que ir à operação. Na coluna e a tua qualidade de vida vai baixar bastante. Então larguei o futebol e ele disse-me, nem natação podes fazer. Porque eu tenho duas hérnias, uma em cima e outra em baixo, e não são operáveis. E então o único desporto que eu posso fazer é andar a pé.
Ok.
E então ando imenso a pé.
Vamos, isso é uma coisa espetacular.
Faço exercício que não tem impacto, ando na elíptica, esse género de coisas, faço prancha. E faço golfe. Golfe para mim é uma metáfora espetacular, porque é uma metáfora. Golfe é um ótimo treino de gestão.
Como assim?
Então, pensa, um jogo de golfe tem 9 ou 18 buracos, que são os teus objetivos anuais.
Ok.
Tu tens, cada buraco, tu tens que dar 3 ou 5 pancadas para meter a bola lá.
Ok.
Mas tu tens 9, não é? Se a bola sai ao lado, tu tens que não perder a cabeça porque a bola saiu ao lado e tens que voltar ao jogo, acalmar-te e voltar para o campo e pronto, e aquele buraco não foi tão bom, mas chegaste lá e no próximo recuperar. E gerir a empresa é isto. Tu experimentas uma coisa, sai completamente ao lado, tens que voltar. Podes entrar em pânico, agarrar-te ao problema.
O golfe também deve ter uma particularidade que é, sem perceber nada daquilo, imagina, o que eu sei é que há muitos tipos de tacos diferentes, com pesos e densidade, não é?
Tens que escolher bem os tacos, porque cada um deles dá uma distância diferente.
Diferente, e adequar o taco ao território e tudo mais. Mas imagina, uma coisa que pode ter 0,2 centímetros de diferença na forma como tu bates na bola, daqui a 100 metros são 150 metros na lateral ao lado. Não
o
é?
Golfe tem essa piada, porque a bola vai para sítios indescritíveis. O golfe é o desporto mais difícil que eu já joguei. Eu gosto imenso de vários desportos e aquele é de longe mais difícil. Porque a bola vai para sítios que nem imaginaste, que é como a vida.
E aí, essa
depois
ideia,
tu tens que voltar sem entrar em pânico.
Essa ideia de voltar sem entrar em pânico, isso é forte.
É quase como o treino da meditação, não é? Que voltas. O golfe é também isso.
Não perder a cabeça, manter o foco na bola.
Ajuda imenso assim a trabalhar a inteligência emocional, porque se tu ficas furioso com aquilo, a fúria estraga-te o resto do jogo e perdes. E a gestão é um bocado isso, não é? Nós temos objetivos anuais, temos objetivos para onde é que queremos levar a empresa, e se alguma coisa corre mal, temos que voltar e não entrar em pânico com aquilo, e não ficar agarrado àquelas raivas ou fúrias ou esse género de emoções que te toldam o discernimento.
Já foste assim? Já foste furioso ou com cólera ou raiva ou nunca foste? Ou houve períodos?
Não. Eu quando cheguei ao golfe já estava muito sob o efeito da meditação.
Ok. Mas antes disso...
Antes disso não jogava golfe, jogava futebol e ténis.
Mas antes da meditação...
E notava que esses sentimentos mais negativos não são nada bons para a gestão. Nem para alta performance, nem para a felicidade, nem para nada. Hoje em dia já não odeio nada.
Mas demora muito tempo, não é? E é um exercício de self-awareness e de consciência constante e permanente, não é? Que tens que estar ali.
Que é muito bom. É? É divertido, torna a vida melhor. Não odeio nada.
Uns livros que recomendas aí à malta que...
Livros que eu recomendo à malta jovem?
Por exemplo?
Os meus filhos, aos 14 anos, todos eles leem um livro que eu adoro, que é Como Influenciar os Outros e Fazer Amigos, do Dale Carnegie, escrito em 1929.
Yeah, yeah.
E que é super, super atual e sim, é uma coisa brutal.
É.
Que é inteligência emocional para jovens, não é? Mas que todos os mais velhos também...
Certo. Se muita malta lê-se aquilo...
Eu adoro esse livro. Adoro os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes.
Ok.
Foi o livro que eu menos gostei de ler.
Compreendo porquê.
Porque uma pessoa está a ler aquilo e a pensar, eu não faço nada disto, mas devia fazer, não é?
Certo. Ele é pesado.
Adoro um livro que se chama de Essencialismo, que é um livro que ensina-te, foca-te no essencial, mais é menos. Deixa-te de ir atrás de tudo o que é banal e procura o que faz a diferença.
É recente?
Tem uns 5 ou 7 anos, bem.
Ok, Essencialismo.
Deves lê-lo.
Sim, vou ler.
Eu adoro estes livros todos do Tim Ferriss, o Trabalho Só 4 Horas por Semana. Adoro esse género de livros, porque esses livros levam a produtividade para outro nível, não é?
Só se for, porque eu fiquei com aquela percepção, não, isto não é possível.
Há muita coisa lá que não é possível, mas muita coisa
muita
que é
coisa
possível.
É, e o mérito do livro, tal e qual, o mérito do livro é esse, é incrível.
É.
E o gajo é um high achiever e consegue coisas espetaculares.
E nós temos que pensar nisso, não é? Com o mínimo tempo possível, fazer o máximo, é a ideia de 4 horas por semana, não é? Eu não queria só trabalhar 4 horas por semana, mas há determinadas coisas que 4 horas por semana já me chegava.
Compreendo.
É? Mais livros, mais livros. Li a semana passada um livro que se chama What's Your Story? Que é um livro giríssimo. Eu fiz um curso agora na Kellogg, exato. Sobre o poder incrível das histórias.
Ok.
É exatamente esse. Poder incrível das histórias. E nós já sabemos, não é? Eu formei-me em marketing, que as histórias têm um poder incrível, que as pessoas hoje em dia, por exemplo, a obesidade digital, o caminho que tu chegares às pessoas é muitas vezes através de uma história. Uhum. Se tu lhe dás um PowerPoint com bullets, ao fim de 10 minutos esqueceram. E eu tive uma aula com este professor. Uma aula na Kellogg, em Chicago, em que as pessoas acabaram de pé a aplaudi-lo numa aula. Nunca tinha visto uma coisa assim. O homem é um show. E então, o que é que ele traz? Traz como é que as histórias te podem ajudar e uma metodologia e uma framework para tu ires guardando as tuas histórias e catalogando aquilo numa matriz muito simples, que depois, esta é a ideia que tu queres passar, então tenho aqui a história A, B e C, vou pôr esta história na minha apresentação. E ele prova por A mais B que, terminada aquela apresentação, as pessoas recordam incrivelmente aquelas 3 ideias, porque houve histórias, associadas. Versus tu dizeres, isto é muito importante.
Ou seja, isto é um exercício de condução de pessoas por intermédio desse storytelling. Porque, ou seja, dar às pessoas coisas relevantes que são relevantes para elas. Vai bater um bocado no
carne. A nossa mente recorda o que nós agregámos com a emoção.
Uhum.
E a história traz... Tem que trazer a emoção, não é? Tem que trazer o obstáculo e depois o...
Aquele momento de peripeteia.
O obstáculo, call to action. Não é? E a história, muito simples, não é? Pode ser uma história de duas linhas. Se trouxer isto, a ideia fica muito mais bem gravada do que sem história.
Sim, é memorável. Adorei o índice de retenção é muito maior.
Li também um livro que se calhar deves gostar, que é de do CEO da Mindvalley, que é uma empresa que se dedica a este tema do mindfulness e do desenvolvimento de cada um, que escreveu um livro que se chama O Código das Mentes Extraordinárias, que é uma espécie de framework para... para tu te desenvolveres, procurares o propósito, tem toques dos 7 hábitos, tem uma mistura de uma data de coisas, e tem um sistema de meditação de 15 minutos que ele toca em começares a meditação pela conexão com alguma coisa,
okay,
para ficares com um espírito positivo, depois a seguir passar para o perdão, perdoar-te alguma coisa. Depois,
em ti ou em outros, se calhar.
Acima de tudo, nós muitas vezes agarramos-nos ao problema, não é? Alguém que nos fez mal ou que nos tratou mal, nós ficamos agarrados a isso. E isso não contribui em nada para a nossa felicidade. Verdade. Portanto, se tu perdoares, não estou a dizer esquecer, estou a dizer perdoar. Deixas aquilo andar e segues a tua vida e é maravilhoso. Depois, o terceiro ponto é a gratidão. Pensa em três coisas que estás grato no dia e três coisas que tu estás grato em ti. Isto eleva-te, estas três coisas elevam-te. Depois, outras coisas, tipo, foca-te no dia, foca-te no que é mais importante e faz isto em 15 minutos. E
quando estás a seguir esse framework?
Estou, mas só estou agora, estou a experimentar ainda.
Ok.
Eu já sabia que a gratidão é um ponto vital para a felicidade. Eu tenho um gratitude list que eu vejo regularmente e vou enchendo.
Pois tu és um adepto da repetição. Nesta conversa já falaste algumas vezes de repetição. Até quando falaste no início da formação, tu referiste uma coisa que é muito invulgar as pessoas e as empresas fazerem, que é partem do pressuposto de que depois de um conceito estar disseminado ou distribuído sob a forma de uma formação, que aquilo agora fica ali.
Não fica.
Não fica.
É preciso repetir e repetir.
Tal e qual. A força do hábito e imprimir sistematicamente uma ideia, um conjunto de ideias, aumenta enormemente a probabilidade de se repetir.
É verdade. Portanto, estes foi os dois que eu li mais recentemente. Mas eu leio imenso. Okay. Adoro ler.
Meu caro, olha, muito obrigado.
Obrigado, eu.
Pá, se eu invulgar, temas mesmo invulgares. Gostava que muita malta ouvisse isto para... sobretudo também para perceber uma coisa que se as pessoas tivessem a ver... jeans e Adidas Gazelle e uma camisola de bico... informal, nada, não tens gravatas, nem tens fatos, tens um sorriso constante e permanente durante esta conversa toda. E isso parece...
É porque eu gosto de falar destas coisas.
E para as pessoas deve ter impacto, não deve? Olha, o meu CEO é um tipo, pá, sei, resolvido, bem disposto.
Teremos que perguntar às pessoas. Não, deve... A sorrir, então.
É um gajo bem resolvido, não é? E que pensa bem no futuro e que pensa bem na vida dele e preocupa-se com a nossa.
Eu acho que é importante as pessoas gostarem de CEO.
Conta.
Porque se estás numa empresa que não gostas de CEO ou não te revês nos valores dele ou no que ele diz, é muito mal, não é? Portanto, eu tenho essa preocupação para já de tornar muito claro quem é que eu sou e o que é que eu gosto e tal, porque se as pessoas não gostam das minhas ideias, não vai
e
ser
deves
bom.
Inspirar as pessoas, não é? Olha, eu dou-te um exemplo aqui há um tempo atrás. Inspira-se, sim. Eu fui aqui há um tempo atrás, fiz um dos podcasts que fiz, foi com o Miguel de Everis. O CEO da Everest.
Uhum.
Epá, e o Miguel é um craque. Ele faz maratona em 2 horas e meia. Eu faço maratona em 4 e meia. Ou seja, para um gajo que faz
2 horas e meia, fogo.
É craque. Mas ele, para além de maratonas, faz triátilos. Epá, eu saí da conversa dele, do podcast que gravamos, saí com aquela ideia na cabeça: isto dos triátilos incomodou-me. Mudou-me para casa, fui treinar e no dia a seguir aquela ideia estava-me ali no fundo a incomodar. Na semana seguinte comecei a treinar para o triatlo, vou fazer agora primeiro.
Boa, boa, boa.
Sabes, uma simples conversa de uma hora move um gajo a pensar numa coisa nova. Portanto,
eu gostava de inspirar as empresas para melhor gestão.
Tal a qual.
Mas eu não me considero assim tão calma.
Se calhar o inspirar, não estou a falar do inspirar numa perspectiva picassiana do termo, mas o inspirar do, olha, faz uma coisa que eventualmente eu também posso fazer.
Eu gosto de dar os exemplos do que correu bem e o que correu mal, porque se as empresas aproveitarem, já é um know-how, não é?
Tal e qual.
Isso mesmo.
O bem podes aproveitar, o mal podes tentar eliminar ou nem sequer passar lá.
Isso mesmo.
Meu caro, muito obrigado.
Obrigado.